Diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que estavam carregando, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Aleluia. Somente até aqui. Filho de Deus, meu Senhor, Deus vivo e Senhor desta igreja, Pai, chegou a hora de nós falarmos de Ti, Senhor. Chegou a hora, Senhor, de toda a terra de nós ouvirmos a Tua voz, Senhor. Chegou a hora, Deus Altíssimo, Pai, de nós sermos edificados mais uma vez pelo poder da Tua palavra, Senhor. Papai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, revela-te a nós agora, Senhor. Mostra-te, Senhor, no poder da Tua palavra, Senhor. Mostra-te, Senhor, oh Deus, a este povo, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Oh Senhor, usa-me agora pela Tua misericórdia, Senhor. Oh Deus, usa-me, Senhor da glória, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Oh Senhor, invade, Senhor, mais uma vez, Senhor, o meu coração, Senhor. Oh Deus, toca, Senhor, nos meus lábios. Senhor, fala aos meus ouvidos, Altíssimo, oh Deus, revela-te, Senhor, Pai, a cada vida que entrou neste lugar agora, Senhor, para que a Tua glória seja manifesta em cada um, Senhor, em cada um de nós neste lugar, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor, para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, nós vemos aqui uma passagem muito interessante da palavra de Deus, porque Jesus, ele estava ali muito próximo de Nazaré, né, onde ele viveu toda a sua infância, adolescência. E ele estava entrando, a Bíblia diz, numa cidade chamada Naim. E ali, entrando na cidade, ele se deparou com um enterro. E a Bíblia diz que esse enterro era de um jovem, um filho único de uma viúva. Que só por esse relato nós já observamos algo muito triste, porque a mulher já tinha perdido o seu marido e tinha perdido ali também o seu único filho, e com certeza essa era uma situação muito difícil nos tempos ali de Jesus, porque aquela mulher, ela não tinha mais quem pudesse ajudá-la. Ela não tinha mais o seu esposo, não tinha mais o seu filho, e consequentemente viveria ali da misericórdia das pessoas que estivessem ali ao seu redor, porque tudo aquilo que ela tinha neste mundo, ela tinha perdido, que era a sua família. E Jesus, se deparando com esse contexto bíblico, né, com essa situação bíblica relatada aqui, a Bíblia diz que o Senhor olhou e ele se compadeceu. O Senhor olhou e com certeza ele deve ter compreendido tudo aquilo que aconteceria com aquela mulher. Ele também olhou aquela multidão, e a Bíblia diz que era uma multidão que acompanhava aquele cortejo fúnebre. Ele olhou para aquela multidão e também compreendeu ali a comoção daquelas pessoas. E através disso tudo, né, daquilo que o Senhor observou, viu, entendeu, e daquilo, né, que ele sentiu, ele resolveu agir. E ele disse para aquela mulher: não chore. Então você já deve compreender que o sofrimento dela era terrível naquele momento, acompanhando o enterro do seu único filho. E nós devemos entender, irmãos, que naquela época, a Bíblia aqui, nessa versão bíblica, diz que, né, aquele homem estava ali num cortejo, num caixão, e nós devemos compreender que, né, os cortejos fúnebres daquela época, eles aconteciam numa espécie de prancha, né? Então o cadáver, ele ficava ao ar livre, todo enrolado ali em faixas, conforme o Senhor Jesus, conforme quando o Senhor Jesus morreu, fizeram com ele, o enrolaram em faixas, com lençóis e lenços. E aquele homem andava daquela forma, ou seja, com seu corpo exposto, todo enrolado, ali pronto para ir ali para o seu destino final neste mundo, que era um túmulo, um lugar onde ele deveria permanecer perpetuamente. E é interessante, irmãos, eu gostaria de chamar a tua atenção para algo muito importante, porque raramente, se nós olharmos os evangelhos, raramente o Senhor Jesus, ele agiu por conta própria. Raramente o Senhor Jesus foi motivado a agir por conta própria, né? O Senhor Jesus normalmente agia, né, baseado num pedido, baseado num clamor, numa busca, né? Quantos milagres Jesus fez de pessoas que vinham ao seu encontro e pediam que o Senhor Jesus fizesse um milagre, os curasse, os libertasse, né? Quantas coisas aconteceram, foram relatadas na Bíblia, Jesus sendo motivado por um pedido, por um clamor. E é por isso que nós temos que clamar, e é por isso que nós temos que buscar aquilo que nós necessitamos de Deus, porque embora Deus conheça a sua vida, porque embora Deus conheça as suas necessidades, Ele está interessado que você o busque, que você apresente a sua fé, que você apresente a Ele, né, o seu pedido, para que Ele possa ser motivado, talvez por uma oração, talvez por um clamor, que toque verdadeiramente o coração de Deus. E é lógico, irmãos, que tocar o coração de Deus não é algo simples que a gente faz de qualquer jeito. Você viu, você se lembra de alguns relatos bíblicos que, né, algumas pessoas conseguiram tocar no coração de Jesus e outras não, né? Para nós citarmos apenas um exemplo, temos a situação dos dois irmãos, Abel e Caim, que ambos se apresentaram diante de Deus para oferecer algo ao Senhor, e o Senhor recebeu de um e não recebeu de outro. Então não é de qualquer forma que nós vamos ter sucesso em apresentar as nossas causas a Deus e sermos ali atendidos pelo Senhor. Existem princípios que Deus requer para que Ele esteja ouvindo e sendo tocado no seu coração por aquilo que nós falamos a Ele, por aquilo que nós apresentamos a Ele, né? E um dos princípios fundamentais é a verdade daquilo que nós praticamos. Você já me ouviu falar disso? Se nós não formos verdadeiros, nós não seremos recebidos, porque aquele que não é verdadeiro é mentiroso, e aquele que é mentiroso não pertence a Deus, mas pertence ao diabo, diz a palavra do Senhor. Então não adianta você ser uma pessoa ritualista, né? E que você vai fazer algo para Deus que não representa a sua emoção, que não representa aquilo que você verdadeiramente quer fazer, que não representa aquilo que você está sentindo. Não adianta, porque o Senhor Deus, Ele conhece a verdade. Ele conhece a verdade, por isso Ele sabe aquilo que é a mentira. Então nós devemos o quê? Nós devemos, todas as vezes que nós nos apresentamos diante de Deus, nós devemos cuidar, cuidar da qualidade daquilo que nós apresentamos para Deus. Nós devemos nos preocupar com isso, porque o teu Deus, o nosso Deus, Ele saberá a verdade daquilo que você está fazendo, porque o nosso Deus não é movido por rituais. O nosso Deus, Ele é movido por aquilo que está dentro de nós. Por aquilo que está dentro de nós. O próprio Senhor Deus, Ele disse várias vezes, né? Quem é que... O Senhor Deus disse certa vez, quem é que você requereu apenas entrar nos meus átrios? O Senhor Deus, Ele ordenou ali a Abraão que houvesse a circuncisão de todo o homem nascido em Israel, né? E o Senhor Deus, certa vez, Ele falou assim, que Ele não se interessava pela circuncisão do prepúcio, mas da circuncisão do coração. Circuncidai o vosso coração e não o vosso corpo. Então o Senhor, Ele estabeleceu coisas que representavam coisas muito importantes para Ele, mas ao mesmo tempo, aquilo que era muito importante para Ele, se não for muito importante para o homem, de nada vale para Deus aquilo que o homem faz. Se aquilo que é importante para Deus não for importante para você, não adianta você fazer. Não adianta você vir à igreja, não adianta você orar, não adianta você ler a Bíblia, tudo será muito teórico, tudo será muito superficial, tudo será, assim, muito vazio, né? E aí o homem se torna uma pessoa superficial, vazia, e ele não compreende o porquê. Ele vem à igreja e não consegue sentir a presença de Deus. Quando sentirmos a presença de Deus, deveria ser fundamental quando nós estamos na igreja. Quando você ora, quando você busca o Senhor, não adianta você estar falando palavras ao Senhor e ao mesmo tempo pensando em outras coisas, porque na verdade você vai estar falando para Deus aquilo que você está pensando e não aquilo que os seus lábios estão, né, se movendo para falar. Por isso eu sempre digo, o homem, ele tem que se controlar. O homem, ele tem que ter discernimento. O homem, ele tem que ter entendimento para poder ter uma vida sadia espiritualmente falando, para que Deus possa estar a cada dia nos enchendo mais com seu Espírito Santo, nos enchendo mais com a sua graça, com seu poder, nos enchendo mais com aquilo que, né, ele tem de mais precioso para nós, que é a presença dele neste mundo. E nós vemos aqui, voltando ao texto bíblico que nós estávamos lendo, nós vemos Jesus se achegando àquela mulher e falando, não chore. E ao mesmo tempo, talvez aquela mulher tenha se compadecido com aquelas palavras que o Senhor Jesus tinha falado, mas ao mesmo tempo o Senhor sabia, né, o Senhor sabia que para que houvesse ali uma manifestação de poder, alguma coisa deveria ser feito. Para aquela mulher ter ali, né, o seu alívio, o seu socorro, alguma coisa deveria ser feita, né? E eu vou dizer para você o seguinte, irmãos, que o nosso Deus, Ele está interessado em socorrer sempre. O nosso Deus, Ele está interessado em operar maravilhas na sua vida, em todas as tuas necessidades. Em todas as tuas necessidades, o Senhor Deus está disposto a fazer algo para que você possa ter ali, né, aquilo que você necessita resolvido, né? Tem coisas para você resolver esta manhã, não tem? Tem coisas, né, que ainda não estão bem na sua vida. Tem coisas, né, que talvez você tenha apresentado diante de Deus e você não tenha visto solução ainda para o seu problema, para a sua causa. Tem situações na sua vida que talvez você precise né, da providência de Deus, da providência do Senhor, né, e a primeira coisa que você deve fazer é buscar ao Senhor, é clamar ao Senhor, é apresentar a tua causa diante de Deus. Não se conforme, não pare de orar, não pare de falar com o Senhor, não pare de apresentar a tua causa a Deus. Eu sempre falo, né, eu sempre falo assim, né, que, né, nós devemos buscar ao Senhor. O Senhor nos ensinou que nós devemos buscar a Ele e clamar a Ele por aquilo que nós necessitamos, e enquanto a bênção de Deus não vem, nós devemos clamar, né? Ou então, até o dia que o Senhor falar assim, eu vou fazer. Você não deve se calar diante de Deus até que haja uma resposta positiva de Deus. Se o Senhor falar, eu vou fazer, você pode parar de orar. Pode parar de orar. Porque o Senhor vai falar, eu já não falei. Mas enquanto o Senhor não falar, eu vou fazer. Continue clamando. E continue buscando. Né? Lembra da parábola do juiz, o juiz único? Né? Que a mulher necessitava de uma bênção e ficava na porta daquele juiz todos os dias. Ela ficava ali todos os dias, faça justiça à minha causa, faça justiça à minha causa, faça justiça à minha causa. Né? E o juiz falou assim, deixa eu resolver logo a causa dessa mulher aí, que assim ela vai me deixar em paz. Então nós, o Senhor Jesus nos ensinou. Os caminhos que Jesus ensina são os caminhos que nós devemos seguir. Eu tenho dito aqui essas últimas semanas a respeito disso. As palavras de Jesus são as palavras que nós devemos dar crédito e segui-la, né, obedecê-la, para que nós possamos o que ter êxito nas nossas causas, para que nós possamos ser abençoados neste mundo e cheios do poder dele, porque a resposta de Deus, ela nunca é do tamanho que a gente pede, ela é sempre maior. Eu já percebi isso, né? O Senhor Deus, quando dá algo a nós, ele dá sempre algo mais do que aquilo que nós necessitamos, né? E eu estou falando isso, irmãos, né, em relação àquele que é fiel, porque aquele que, né, tem, né, a providência de Deus baseada na intercessão de outras pessoas, né, simplesmente por causa da intercessão das outras pessoas, sempre terá aquilo que é somente suficiente para que ela não sucumba. A bênção de Deus será numa medida para que haja ali algo que possa suportar aquela vida durante um tempo, por causa da intercessão, por causa da busca de alguém que está ali, né, se colocando diante de Deus para clamar e buscar o poder de Deus. A Bíblia diz que Jesus então chegou e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. A Bíblia, irmãos amados, está repleta de milagres de Jesus. Nós encontramos relatado na Bíblia, né? Relatado na Bíblia, somente 3 pessoas que foram ressuscitadas pelo Senhor. E eu falo somente 3 pessoas porque Jesus curou milhares de pessoas. Jesus libertou milhares de pessoas. Mas somente 3 pessoas foram ressuscitadas pelo Senhor, né? Somente 3 pessoas, né, estão relatadas na Bíblia que foram ressuscitadas pelo Senhor. Que o Senhor pode ter ressuscitado muito mais e não estão relatados na Bíblia, né? E esta foi a providência de Deus para uma causa, e essa foi a resposta de Deus para a solução de uma pessoa que tinha um contexto de vida extremamente difícil para a frente, né, para aquilo que ela enfrentaria a partir daquele momento, naquele instante. Se você olhar o contexto do que motivou Jesus a fazer isso, você vai encontrar também esse mesmo contexto nos outros milagres que Jesus fez, né, ressuscitando pessoas. Jesus ressuscitou a filha ali do chefe da sinagoga, que já estava morta, né? Foram ali avisar Jesus, o chefe da sinagoga mandou chamar Jesus e deram risada de Jesus porque ela já estava morta. E você lembra também de Lázaro, né, irmão de Marta e Maria, que já estava enterrado ali no sepulcro, né, há mais de 3 dias, há 4 dias, e ali já cheirava mal, e ali o Senhor o ressuscitou. No caso desse jovem, o Senhor ordenou: levante-se. No caso da menina, filha do chefe da sinagoga, o Senhor ordenou: levante-se, né? E no caso, né, na situação em que Lázaro vivia, que já estava enterrado, sepultado, né, ali estava no seu sepulcro, melhor dizendo, o Senhor ordenou e disse: Lázaro, venha para fora. Ou seja, para que um milagre aconteça na sua vida, para que um milagre aconteça na nossa história, basta que o Senhor ordene, basta que o Senhor mande, basta que o Senhor, né, esteja ali disposto a fazer aquilo que Ele deseja fazer, e basta uma ordem de Deus e tudo acontece. Basta uma ordenança do Senhor para que você seja abençoado hoje, e você será abençoado hoje, não importam as circunstâncias, o tamanho da tua necessidade. Se você precisa de um milagre, né, do tipo ressurreição, né, se você precisa de um milagre, né, de uma cura, de uma libertação, não importa, o Senhor Ele pode fazer, o Senhor Ele pode agir, o Senhor Ele pode trabalhar em seu favor, né, o Senhor pode sim fazer milagres na sua vida. Nas três ocasiões em que Jesus ressuscitou uma pessoa, a Bíblia diz que Jesus se comoveu, e se comoveu muito. Nessa situação, na menina que estava morta, e no caso de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus olhou para a multidão que sofria, Jesus olhou ali, né, para, né, as irmãs de Lázaro que sofriam e choravam. A Bíblia diz que Jesus se incomodou muito com essa situação, assim como Jesus se incomodou muito com aquela morte, aquela situação que aquela menina estava vivendo, de morte. E talvez você olhe assim e você fale: ah, não, realmente é um momento muito triste, o momento da morte. Mas eu penso que os sentimentos de Jesus, eles eram muito maiores do que nós talvez possamos imaginar, porque o Senhor talvez olhasse aquela multidão, daquela viúva, né, daquele pai que perdeu a menina, das irmãs e da multidão ali, que estava próximo ali ao túmulo de Lázaro, e talvez você pense assim: ah, eles estavam chorando, ah, eles estavam sofrendo, né? Mas eu creio que o Senhor Jesus, Ele estava ali exalando o seu sentimento, na verdade, em relação àquilo que a humanidade construiu para a sua vida, que não precisaria ser, né? O homem não precisaria passar por aquilo, aquele sofrimento foi trazido, foi influenciado, foi ali, né? Se manifestou na vida do homem por causa das suas próprias atitudes, e talvez Jesus estivesse lamentando lamentando ali, como Jesus, quando entrou em Jerusalém e lamentou ali tudo aquilo que iria acontecer. Quando Jesus entrou em Jerusalém, você sabia que as únicas duas passagens que a Bíblia diz que Jesus chorou foi ali quando, né, viu aquela multidão sofrendo ali, né, na morte de Lázaro, né? A Bíblia diz que Jesus se comoveu e chorou, e a Bíblia diz também que quando Jesus estava para entrar em Jerusalém, próximo da sua crucificação, ele olhou ali para a cidade santa e chorou. E chorou, porque ele viu o futuro daquela nação. São coisas terríveis para o nosso Senhor chorar. Situações são terríveis, porque Jesus, ele se compadeceu de muitas pessoas. A gente estava falando ali de que Jesus, ele ressuscitou aquele jovem para aquela viúva sem que houvesse um pedido, e aconteceu a mesma coisa aquele paralítico no tanque de Betesda. A Bíblia diz que Jesus estava olhando e observou aquele homem. Começou a olhar para ele e observou aquele homem que não tinha ninguém para ajudá-lo, que não tinha ninguém para resolver aquilo, né, que ele necessitava. Jesus, comovido, se achegou em relação àquele homem e perguntou se ele queria ser curado. São coisas, irmãos, que a gente tem que compreender, a gente tem que observar, porque no impossível da sua vida o Senhor vai agir. Quando você não puder agir, o Senhor vai agir. Quando você não puder fazer nada, Deus vai fazer. E não fazer nada, irmãos, não significa que você não precise buscar. E não fazer nada não significa que você não consegue resolver. Porque nós, comumente, não vamos conseguir resolver coisas na nossa vida. Primeiro, você tem que compreender o seguinte, que nós, se nós formos olhar, né, como verdadeiramente é o mundo espiritual, nós vamos concluir, né, que nós somos completamente dependentes de Jesus, e se cumpre a palavra de Jesus, quando ele disse assim: sem mim, vocês nada podem fazer. E é verdade, irmãos, porque aquilo que nós podemos fazer com a nossa força, se nós não tivermos força, nós não vamos fazer, porque a nossa força vem de Deus. Se nós não tivermos sabedoria para fazer determinadas coisas, nós não vamos conseguir fazer, porque a nossa sabedoria tem que vir de Deus. Portanto, nós, quando nós podemos fazer algo por determinadas situações na nossa vida, já foi algo que Deus nos deu, para que já foi uma providência de Deus para que nós pudéssemos resolver, para que nós pudéssemos fazer. Quantas vezes você já recebeu algo de Deus para que você possa conquistar algo que Deus deseja que você tenha? Mas não é porque você é autossuficiente, mas é porque Deus já se revelou e já se manifestou a você, para que você possa atingir determinado objetivo das suas necessidades. Das suas necessidades. Portanto, aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer. Portanto, aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Você deve fazer. Para que você possa ser um quê? Um conquistador. Para que você possa ser aquele que, né, vai ter de Deus tudo aquilo que ele deseja te entregar, que nosso Deus tem muita coisa que Ele deseja fazer para a nossa vida, que o homem não recebe, que simplesmente não se manifesta de forma correta para que aquilo aconteça na sua vida. O homem é o grande impedimento de Deus para que Ele possa abençoá-lo. Você é o grande impedimento de Deus para que Ele possa te abençoar. Porque Satanás não pode contra você. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Então você, somente você, é aquele que pode sim impedir ou adiar algo de Deus na sua vida por conta das suas atitudes terríveis, das suas atitudes levianas, das suas atitudes negligentes em relação àquilo que Deus deseja que você pratique. E essa é a verdade, irmãos. Se você não compreender essa verdade, né, você vai continuar o quê? Sem compreender nada na sua vida. Quando você, tipo assim, quando você pede, ah, eu quero mais conhecimento de Deus, né? Eu quero mais conhecimento de Deus. Se você não olhar para você e entender que você, né, é o grande impedimento de Deus para que isso aconteça, você sempre estará buscando e nunca encontrará. É? Você sempre estará buscando e nunca encontrará, porque nós temos que agir para que as coisas que são de Deus aconteçam na nossa vida, porque quando nós não conseguirmos agir, Deus agirá. É? Deus agirá. Deus mandou diversas vezes Davi à batalha para conquistar. Josué teve que lutar e guerrear para conquistar a nação de Israel. As diversas nações que compunham a nação de Israel, Josué teve que conquistar todas elas através da guerra, através da batalha, né? Conforme orientação de Deus. Portanto, irmãos, compreenda e entenda que você deve mudar a cada dia para que as coisas que são de Deus sejam manifestas na sua vida de forma eficiente e maior. Porque quando, né, quanto você estiver ali dizendo e culpando fulano, beltrano, ciclano por conta daquilo que não acontece na sua vida, né, você estará buscando e buscando e buscando e não estará encontrando. Porque nós devemos sim olhar para nós e, sabe, avaliarmos a nossa vida continuamente para que as coisas são de Deus, elas sejam o quê? Cada vez mais completas em nós. Porque o Senhor está disposto a fazer milagres. Porque o Senhor está disposto a mudar histórias. Porque o Senhor está disposto a curar enfermidades, porque o Senhor está disposto, né, a libertar o cativo. O Senhor está disposto a fazer aquilo que for necessário para que você seja salvo. Para que você seja salvo e atinja efetivamente aquilo que Deus deseja que você atinja. E que você, sabe, que você nunca se esqueça da palavra de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você tem que ter comunhão com Deus. Você quer conhecer a palavra de Deus? Você tem que ler a Bíblia. Você tem que estudar a palavra do Senhor. Você tem que se aperfeiçoar naquilo que Deus deixou. Você quer ter dons espirituais? Você busque incessantemente o dom espiritual. Porque Deus deseja te dar. Se Ele não está te dando, é porque está falhando algo na sua vida. Está tendo alguma falha na sua vida. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui, muito claro e nítido, e que infelizmente acontece na igreja. a falta do dom de línguas estranhas. Não tem um ser humano neste mundo, né, que não deveria ter o dom de línguas. Todo o ser humano, todos os cristãos deveriam ter o dom de línguas estranhas. Todos, todos, sem exceção. Todos, sem exceção, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o dom de línguas estranhas edifica a nós mesmos. Então nós necessitamos. Se você não tem, é porque você não busca. Se você não tem, é porque você não quer. Se você não tem, é porque existe uma falha na sua vida. E hoje, irmãos, infelizmente, infelizmente, eu já vi pastores que não têm esse dom, que é um, para mim é uma aberração. É uma aberração, sabe? Porque é um dom necessário. É um dom necessário. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, faça uma reflexão espiritual da sua vida. Deseje, busque tudo aquilo que é importante para você. Se esforce. Que Deus, Ele deseja te conceder tudo aquilo que Ele deixou disponível para a humanidade. Deus deseja fazer esta obra. Que você deseje também que essa obra seja feita na sua vida e que você busque incessantemente tudo aquilo que Deus te deixou para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu vou orar por você. Fique de pé. Aleluia.